estudando e caminhando para as pós-autogenias. Esta obra que vamos ver agora, o Magnífico, com Jean-Paul Belmondo e a Jacqueline C., ele é uma parábola dos nossos dias. E esse filme ele se tornou um clássico, ele é considerado um desses cult movie. Quem já viu essa obra, por favor, poderia levantar a mão? Ninguém. Um só, viu há 20 anos. Sim. É um cult movie. Ele trabalha com grande felicidade algumas das nossas fraturas existenciais, as nossas contradições mais íntimas. Algumas delas são colocadas aqui, os veículos de encaminhamento destas questões. Então, nós vamos ver o Jean-Paul Belmondo na pele de um escritor medíocre, sabe, daqueles de folhetim de última categoria. Ele escreve aquelas obras assim de um sujeito que ele é agente secreto, aí vai para o México e lá ele estoura uma bomba e mata não sei quantos e salva a moça e se joga no mar e sai nadando, tipo um 007 de Araque, assim. O 007 já é meio de Araque, mas esse é mais ainda, muito mais. E são livrinhos de bolso, né, que ele escreve. Esses livrinhos de bolso vendem, o editor lança isso em supermercado, aquelas coisas, né? Tipo aqueles livrinhos de bang bang que a gente tinha. E ele vive disso, né? E tem uma vida muito precária, muito difícil. Então o filme mostra que tudo aquilo que ele não consegue viver na existência dele, mas que ele sonha em viver, ele coloca no personagem central das obras dele, que é ele mesmo. Vocês vão ver, ele aparece ali. A vida dele muda quando uma doutora em sociologia, está fazendo a tese de doutoramento dela, se interessa pelas obras dele. E ele acha que, puxa, ele se sente o máximo, né? Achando que ele é um grande escritor, porque a guria se interessa pelas obras dele. Não é nada disso. Mas a lição que subjaz a tudo isso é a que nos interessa. E é aqui. O filme carrega um pouco em certas tintas. Até pensei em aquilo que o Rosemiro sugeriu em editar, mas o professor não tem tempo de fazer essas coisas, não dá, e pedir para um colega depois, a gente tem que ficar junto, trabalha quase o mesmo. Então eu peço desculpas. Algumas cenas são escatológicas, outras são muito duras, né? Eles carregam, como eu disse, tem uma forte acepção em Godard. Só que é um Godard mais romântico, mais higiênico. É. Ainda assim é uma obra notável, uma obra de referência. E se vocês tiverem, nós já almoçamos faz um tempo, acho que dá para segurar. Eu vou passar, quando chegar as cenas, algumas delas eu passo mais rápido, tá? Nós vamos fazendo paradas e pontuações de discurso. A relação com a obra anterior é muito distante e aqui o aprofundamento é muito maior. Curiosamente, o aprofundamento é maior, mas a obra é mais ingênua que a anterior. Tudo isso vocês vão vivenciar agora. Posso prosseguir ou querem uma paradinha de 5 minutos? Então vou prosseguir. Isso tudo se passa dentro do livro dele, tá? Aqui o que nós estamos vendo é o que ele está escrevendo na maquininha dele. As fontes historiográficas nas quais ele se baseia para escrever isso são folhetos de casas de turismo, agências de propaganda de viagem, essas coisas. Ele nunca esteve na maior parte desses países, nem conhece, mas escreve.
Hargreaves. Je ne veux pas perdre de mes meilleurs agents.
Ne soyez pas inquiet. Je ne crois pas qu'il m'ait vu. Je possède un sixième sens défailli qui m'avertit du danger. Tu mens, vous m'en connaissez.
C'est ça, mon frère. Je vous attends.
Ils m'ont repéré. Je suis perdu, mon colonel. Adieu, colonel.
Oh, alors, Reyes.
Literatura, compraria um livro desse para ler? Profundo, não? Sim, ocorre no fundo do oceano.
Thank you.
observem a ideologia e os elementos categoriais do devaneio dele enquanto escreve. Okay? Primeiro que é politicamente horroroso e incorreto, né? Coloca os semitas como os bandidos e tudo mais, e os ocidentais como mocinhos. Mas isso é só uma das coisas que ele comete de atrocidades éticas, entre muitas outras que vamos ver aí. Observem o elemento caricatural e tudo. Tudo isso que a gente está vendo é o que ele está escrevendo ali e logo vai aparecer. É a obra dele. E ele é o ator principal da obra dele.
Mistura tudo, Albânia com os religiosos ortodoxos gregos, é tudo uma salada assim. Observem os clichês, os jogos de linguagem.
J'avais peur d'une voiture. Je n'ai pas trouvé le vin de campagne.
Por favor, papel e caneta, muitas coisas anotadas aqui. Bem, primeira pontuação muito importante nessa, agora na parte de trânsito mais avançado. É usual que quando consideramos o nosso patamar existencial, julho 2015, os aspectos civilizatórios, conforme a nossa jornada, desde o período greco-romano até agora e tudo mais, que, tanto nas ontogenias horizontais quanto verticais, é muito usual, mas não tem como universalizar isso, que qualquer que seja o sonho que a pessoa tenha, qualquer que seja a construção que a pessoa tenha, devaneio mais fantasioso, seja ele promovido por ácido lisérgico, por drogas sintéticas dessas novas terríveis, pesadíssimas, seja por qualquer instrumentalização onírica, seja por problemas do sistema nervoso, como neurosífilis e outras, enfim. É muito provável que estas construções imagéticas tenham uma forte conversação com isso que nós consideramos aqui como o mundo consciente, isso que a gente vive no dia a dia, o nosso cotidiano, de tal forma que, quando muito, o máximo que consegue se afastar é na forma de uma caricatura, de uma garatuja da existência. O máximo que consegue se afastar é como um retrato deformado, surrealista, mas ainda vinculado à existência que nós temos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E isso serve também, não apenas quando consideramos construções imagéticas desta ordem, mas de outras ordens. Se você pegar, por exemplo, aquela obra daquele jovem de Guido, que em 1933, por ali, escreveu um ensaio que revoluciona toda a matemática que se sabia, de poucas páginas, um ensaio de 20 e poucas páginas, não é? Mostrando que os cálculos mais avançados da matemática não são mais nada do que uma poesia matemática, não tem mais ligação com aquilo a que se propõe. Se eu faço um cálculo matemático para construir uma garrafinha dessa, de tal modo que ela possa conter 600 ml de água, eu vou derivando matemáticas daqui até chegar a um ponto que aquilo que está lá fora nada mais diz com isso. E não há mais elemento de remissão, a não ser os laços de ligações poéticos. Pois, de tal sorte, isso é uma grande característica dentro das autogenias. Ok? Uma grande característica. Quando... Bem, por agora só isso. Até aqui tá tudo bem? O professor se fez explicar bem? Esse escritor que vocês estão vendo aí é o que produziu toda aquela página que nós estávamos vendo até agora. Olhem o contexto em que ele vive. Um pequeno apartamento apertado em Paris, num dos bairros populosos. Olhem como é que ele vive. Ele só tem essa sala e o quartinho, que para uma cidade como Paris, isso não quer dizer que ele tenha pouco, mas no caso dele sim, pelo padrão de vida que ele leva, que é muito ruim. Ele tem só essa faxineira praticamente como pessoa que o visita e mais ninguém. O filho vem em ano bissexto visitá-lo. Ele é divorciado, escreve esses livros cuja qualidade vocês acabaram de ver, não é? A qualidade da... Só que esse devaneio, essa fantasia, essa quimera, que a gente diz, puxa, mas pode, isso é uma transversalidade, isso é um dado de deslocamento vertical, etc. Não importa. Se está dentro das autogenias, de alguma forma, ainda é uma relação consistente com este mundo dele. Então, aqui, nós já começamos, e por isso eu pedi tanto que fossem a São Paulo para fazer a pré-jornada lá com a professora Mônica Yub. Ela nos mostrou que há de mais avançado em filosofia da mente, inteligência artificial, que é a tese de doutoramento dela. E o Celso estava, o Diego estava, mas alguns colegas, a gente que ouviu a Mônica, nós ficamos prestando atenção, porque tudo que ela falava dos autores de ponta, o que eles estão fazendo, qualquer que seja a criação que eles imaginem, e alguns vão muito longe, como nós conversamos lá em São Paulo, né? Puxa, isso ainda estamos na área da ciência ou já é do puro devaneio? Falando de chip que você implanta, de inteligência artificial, da robótica, de ciborgues, inclusive nessa obra tem um conto muito bonito da Marcinha sobre ciborgue, né, que se apaixona, um tempo no qual os ciborgues terão vida própria, inteligência própria, e entra em discussão se o cérebro um dia vai se emancipar, se construiremos um cérebro holográfico com vida própria e mais inteligente que o nosso, etc. Tudo isso ainda é dentro das bases autogênicas, tal qual esse autor faz com o livro dele. Essas especulações que esses autores fazem em suas áreas, como probabilidade, dando como prova consistente, material e de fundamentação o progresso que adquirimos até aqui, e os que vão à Itália vão ver que interessante quando nós fomos aos museus renascentistas. Eles tinham uma visão muito igual, muito parecida, achando que a racionalidade recuperada greco-romana daria a eles agora um substrato tal que os levaria para além de tudo, etc. Muito semelhante. Muito semelhante. Pena que algumas lições, alguns desses neurocientistas que falam essas coisas não têm esses fundamentos historiográficos, filosóficos, históricos, que mostrariam a eles certas coisas que agora poderiam ser evitadas e que infelizmente não são. Então, essas especulações sobre o futuro da humanidade, nessa obra sobre o pós-humano, tem várias dessas especulações, ainda estão dentro dos registros autogênicos, como este homem está fazendo aí. Ó. Qualquer fantasia que ele crie, qualquer coisa mais, das mais desvariadas que ele crie, ainda terão similitudes com os nossos sistemas codificados de lógica, de linguagem. Entendem? Uma derivação apenas, no qual ele flexibiliza uma coisa aqui, flexibiliza outra coisa ali, tal. Nós tínhamos obras notáveis, como Huxley, escrevendo Admirável Mundo Novo, mostrando um amanhã com autogenias diferentes, pois ele está mostrando que seria para ele uma autogenia diferente, que para ele seria algo espetacular, melhor, que faz ele viver e sonhar. Mas esse homem está com sério... Aliás, Helena, ele teria que marcar uma consulta com você, porque ele está com sérios problemas pulmonares, sim, decorrente do uso do cigarro, que ele não para de fumar um minuto. Vocês vão ver agora, a partir daqui. Essa foi a primeira pontuação. Por favor, anotem tudo o que vocês querem perguntar para o professor. Vocês terão tempo. Se eu interromper agora, a gente perde a aula, tá? Porque daí nós vamos para tudo que é canto. Anotem, vocês terão tempo, eu me comprometo com vocês de responder, tá? Mas anotem, agora não, por favor. Vamos ver aqui. Contraste da vida dele para aquilo que ele escreve no livro dele, as coisas nas quais ele é o principal ator. Como? Observem bem as bases categoriais, como ele resolve os problemas neste mundo dele, como ele resolve lá no outro mundo que ele imagina.
Passer à...
C'est bon, il avance.
Et la fois de théâtre, la plus c'est de faire ça.
Paralelos importantes, por favor, Ana. Será que ele, tal qual ele é aqui, como vocês estão vendo agora no contexto, nas bases categoriais dele, quer dizer, a vida que ele leva, ele é um homem que trabalha muito, muito, passa o dia atrás dessa maquininha aí de escrever e não tem dinheiro para comprar nenhuma máquina de escrever, né? Vive sob a égide daquele sujeito lá, que é um troglodita, aquele editor, que por sua vez vive sobre um sistema que o aprisiona. Ele não, olha a vida social que ele tem, nenhuma, amigos, ninguém, nada. A vida dele é isso que vocês estão vendo. Será que esse que estamos vendo, esse que dirige o automóvel daquela maneira, que vive numa cidade assim, que mora num lugar assim, ele teria condições de viver de fato aquele Bob St. Cloud lá que ele idealiza? Se ele entrasse naquele filme lá como Bob St. Cloud, será? Ou ele faria as mesmas coisas que o outro está fazendo lá? Explode todo mundo, bate em todo mundo, sai com a moça mais bonita, aquelas coisas. O que acha? Não que todas as nossas construções, lembrem que alguns autores achavam que elementos como esse que estamos vendo tratam-se de projeções. E como filósofos clínicos, não temos como afirmar isso. Porque pela historicidade de cada pessoa, pela estrutura de pensamento de cada pessoa, para alguns isso será uma projeção. Para outros não, isso será uma construção. Uma construção do que poderia ser, do que gostariam que fosse, etc. e tal. Para outros, uma reparação. Tudo bem, a minha vida é uma droga, mas eu construí aqui dentro um mundo de sonhos no qual eu vivo muito bem. Pode ser também. Nós não sabemos, nós não temos elementos suficientes pela análise da obra para dizermos se é isso ou se é de outra forma. No entanto, nós temos alguns fatores referenciais, como muitos dos personagens concretos da vida dele migram para lá e de lá migram para cá. O sonho e o devaneio interagem das mais diferentes formas. Tudo isso ainda é dentro das autogenias, tá? Ainda estamos dentro das autogenias. Mas é muito importante as considerações, porque estamos no corredor de passagem aqui. Como esse homem poderia ter elementos oníricos e de sonhos acordados que fossem mais próximos, mais producentes para ele? Pelo que estamos vendo aqui, a possibilidade dele é bem remota. Bem remota. A tendência dele é se afundar cada vez mais nesse contraste que é tremendo para ele. Cada vez mais, ao voltar de lá, a vida aqui onde ele está se torna provavelmente mais e mais pesada. Com o tempo, com a idade, com outros problemas, isso ainda tende a se agravar. Não é bom o prognóstico, não é bom o diagnóstico que temos. Mas vamos seguir mais um pouco. Daqui a pouquinho a gente tem um café, tá?
Papa.
c'est mercredi, je viens déjeuner. Ah, c'est vrai.
Qui est arrivé? Une heure et demie, oh de Dieu.
A gente pode pular, né? Vários elementos aqui, já vamos para o intervalinho, tá bom? Apontem, por favor. Os últimos apontamentos antes do intervalo. Observem uma coisa aqui. Se vocês pegarem trabalhos, pesquisas, estudos de pessoas, pesquisadores, que tentaram antever o futuro, tentaram dimensionar a partir de como somos hoje, o que seremos amanhã, numa linha de propagação, conforme isso, aspectos desenvolvimentistas, muitas vezes que só existem na cabeça deles e não no mundo. Então, alguns acham que a gente vai evoluir e que vai se tornar bonzinho e que vai ter poderes extrasensoriais e que vai se tornar quase como um anjo, arcanjo, etc. Isso é assim na cabeça deles. De onde eles tiraram que nós vamos evoluir dessa forma? É assim para eles. Quando nós consideramos, por exemplo, esse escritor, que, claro, para os nossos padrões de literatura e estudos, não se trata de um escritor bastante precário, não é? ele, pelos nossos padrões de época, ele vive com muita dificuldade, ele tem um lugar nele, é o sol, e merece todo o nosso carinho e respeito. Mas dificilmente algum de nós leria uma obra como essa que ele escreve. Quando ele considera o futuro, o padrão de desenvolvimento, o que é o melhor, o que é bonito e mais forte e tudo mais, olha como ele vê. Né? Um mundo no qual, se alguém te faz uma coisa, você vai lá e explode o cara, dá um tiro no sujeito, arrebenta com ele e tudo mais. É assim que ele entende. É o máximo que a visão dele alcança. É assim que ele compreende isso. Este homem está encerrado dentro dos aspectos autogênicos e dentro dos elementos autogênicos. Quando você falar, e para ele, por exemplo, se pudesse falar e traduzir e explicar o que seria uma autogenia um pouquinho melhor do ponto de vista vertical, você poderia estar olhando para cima, ele estaria olhando lá para baixo e não sabe disso. Provavelmente, se ele fosse viver como Bob St. Cloud, a vida dele não melhoraria, pioraria. Ele não sabe disso. Um dos filósofos que apontou esse famoso dilema foi Schopenhauer, já lá na tese de que ele fez na universidade sobre o princípio da raiz quádrupla. Ele já aventa esses primeiros elementos e depois ele vai nos mostrar que para muitos aquilo que eles mais desejam é aquilo que destruiria a vida deles. E eles não sabem, porque já é sintoma, já é derivação de elementos. Bem, no caso dele, existem os caracteres internos que vão mostrar para nós o que está se passando. Não se deixem perder pela dramaturgia, pelos aspectos de tintas e sangue e tudo mais, a violência. Isso é a forma apenas que traz com ela os conteúdos que nos interessam. Mostram como ele resolve as coisas dele e tudo mais. Eu citei Huxley há pouco. Peguem a sociedade inglesa na qual Huxley viveu. Ele foi um dos primeiros defensores do uso de ácidos lisérgicos para a gente expandir a mente e tudo mais. Quando disseram para ele, mas expandir a mente para quê, Huxley? Para onde nós vamos? Ele nos aparece com o admirável Mundo Novo, mostrando como seria uma sociedade do futuro, que traz os mesmos problemas e os mesmos elementos que ele vivia, resolvidos por tecnologia, pela maneira como a vista dele alcançava lá longe, tal qual esse escritor, quando olha para o que é melhor, para o que é bonito, para o que resolve as coisas, idealiza alguém como Bob St. Cloud. Entendem? Proporcionalmente. E se nós pegarmos ele, Huxley e outros que escreveram sobre o futuro, quando um autor, na década de 70, era muito comum olhar para o futuro e imaginar um mundo Blade Runner, ou um mundo de Stanley Kubrick, 2001, Odisseia no Espaço, no qual as máquinas seriam nossas inimigas, nos colocariam sob controle, haveria uma disputa, ou os ciborgues e androides se revoltariam contra nós. Esses homens estavam falando de um futuro que, na verdade, não é um futuro. É uma construção que traz os mesmos problemas, os mesmos elementos em outras bases, dentro ainda de uma autogenia. E quando consideramos isso pelos fundamentos do que temos visto, muitas vezes eles apontam para cima, para longe, para o alto ou para um desenvolvimento e estão, na verdade, apontando para um passado, numa escala de desenvolvimento que diz respeito a eles, não nós. Depois do intervalo, nós vamos abrir com uma rodada de considerações e vamos prosseguir com a nossa aula, tá? Agora, vamos ver, são 5 em ponto, vocês voltam. São 20 para 5.
J'ai un robinet qui fuit. Ça fait 3 semaines que je les attends.
Hein? Ah, il est bloqué. Ah oui.
Allez.
Attendez, bougez pas, je ramène ceci.
Thank you.
papel e caneta, por favor. Com essa luminosidade, vocês conseguem escrever? Florencio, por favor. A Florencia vai acender a luz com vocês. Pois então, diante do que vocês viram agora, até então o filme mostrava um quadro no qual ele tinha uma relação com isso que ele construía, que ele criava. Nós já vimos em semanas de estudos anteriores que elementos de criação da EP geram conversações, não é? Isso é muito simples, não é, pessoal? Olha, se você tem, por exemplo, você ganhou um velho rádio do seu avô, aqueles rádios ainda todos construídos em madeira, com válvula, você gosta muito, esse rádio tem uma ligação afetiva. Lembra a Marisa uma vez passava Rubem Alves, no qual ele fazia diálogo com uma pedra, né? Aquele filme? Ele começava dizendo no vídeo assim, ó, isso aqui para você é apenas uma pedra, para mim não. Isso aqui foi meu pai que me deu. E aí ele começava a contar os elementos da pedra, que a lembrança, o carinho e tudo aquilo que estava embutido ali. Ora, é bastante tranquilo, então, compreendermos que quando a nossa imaginação inventa, cria, constrói elementos com os quais nós passamos a nos relacionar, sejam eles sonhos, planos, devaneios, isso, por sua vez, pode ganhar vida própria, no sentido poético, e interagir sobre nós. Às vezes, até puxar mais por nós do que nós fazemos puxando por eles. Durante os nossos cursos pelo Brasil e tudo, um dos exemplos que eu passei foi do Jorge Amado, quando escreveu Gabriela Cravo e Canela. Um momento muito complicado da vida dele. Ele não estava bem. Vocês conhecem a história do escritor, o quanto foi complicado para ele depois de ter escrito Cacau no Brasil, as trações, o Partido Comunista puxava ele para um lado, a igreja puxava ele para o outro, a sociedade, e ele teve momentos muito difíceis, muito, muito complicados. E Gabriela, quando ele constrói o personagem, ele cria uma menina que trazia tudo aquilo que ele mais precisava naquele momento. Acreditar de novo na vida, olhar aquelas meninas baianas lindas, com vestidinho de chita, bronzeadas da praia, sorrindo, brincando, amando viver. Precisava disso, precisava acreditar de novo. E constrói uma menina da época dele, do contexto dele, lá naquela ideia dos coronéis. Ele constrói um personagem que ganha uma vida própria tão grande, é tão arrebatadora, que lá da criação vem para ele, puxa ele para fora dos problemas e devolve a ele o que ele mais precisava para viver. A Zélia Gattai, nas crônicas, mostra muito como Jorge Amado funcionava quanto a essas coisas, tá? Pois bem, aqui nós estamos vendo agora que ele idealizou lá no mundo dele a Tatiana e tal, e aqui na vida concreta ele encontra. Quando eu digo na vida concreta, vocês entendem, só para caracterizar, tá? Porque na prática o que seria a vida concreta, né? Muitos vivem mais nos sonhos, e aí os sonhos é que são a vida concreta, mas eu faço isso para caracterizar direitinho. Então aqui agora ele conheceu essa menina, que é uma socióloga, que está fazendo uma tese de doutoramento e gostou do livro dele, não pelos motivos que ele acredita que ela tenha gostado. Ela vai fazer um estudo sobre ele, e ele se apaixona por ela, ele está todo feliz, todo contente. Como fica esta equação? Lembram que, pelo que vimos, aquilo que ele idealizou lá do Bob San Cláudio, ele não tem como viver aquilo. E quando ele tenta viver aquilo no dia a dia dele, ele fica. Viram quando ele tenta entrar no carro daquele jeito? Quando ele tenta correr atrás dos rapazes, aqueles das motos, como ele fica, quase tem um infarto do miocárdio. O que acham que acontece numa equação que é tão delicada quando surge um elemento substancial como o amor que ele tem agora por essa moça? Ele destitui o mundo dos sonhos, ele continua conversando com o mundo dos sonhos? Ele tenta reequilibrar a gangorra? Não existe aqui um dado a priori que nos dê um direcionamento. No entanto, é muito provável, se a força desse mundo que ele construiu é muito grande, já faz parte da vida dele de modo muito intenso e profundo, é provável a Florência estar devolvendo as carteiras de identidade, tá, pessoal? Isso. Não sei se é só dos que vão ao passeio. Todos, tá? Bom, então...
Se o mundo que criou,
obrigado professor Rosemiro, tem força nele, é muito provável que ele tenha aqui agora, e isso é um dos elementos chaves, tá? Nesse corredor de passagem para as sinonimas, é muito provável que ele entre numa espécie de acordo, num acordo operacional, sabe? E essa expressão, acordo operacional, ela é muito apropriada, porque muitos ajustes serão feitos. Ele não pode simplesmente descartar aquele mundo imagético, que é muito forte. Também não pode arruinar o mundo agora que está sorrindo para ele. Tem que fazer algum equilíbrio novo aí. Quando a pessoa não tem como fazer esse equilíbrio por ela mesma, pela vontade dela, tipo, bom, agora eu estou feliz, eu não quero sonhar tanto, eu quero ficar mais no chão, algo assim. Quando ela falha nesse intuito e a estrutura de pensamento como um todo não está tracionada demais ou intoxicada, tudo aquilo que vocês aprenderam, né? Não há uma torção forte, ela não está intoxicada ou não está com choques muito fortes. Aqui nós temos um aliado muito bonito e é uma das coisas muito inspiradoras para a vida. É provável que a estrutura de pensamento desta pessoa, por elementos de regulação interno, resolvam isso para ela. Então, durante um tempo, ele pode ficar feliz vivendo com a menina, deixa os livros de lado, talvez busque emprego como professor, alguma coisa dessa natureza, não sei. É provável. Lembrem, a nossa estrutura de pensamento é tudo isso que edificamos dentro de nós até aqui, conforme a nossa jornada existencial. Nossos valores, buscas, juízos, tudo associado, não é? Que faz ser, em grande parte, o que somos. Vamos ver o que acontece com ele dentro disso? Então vamos. Pessoal, esqueci de dizer uma coisa. Observem aqui as relações da estrutura de pensamento com os outros elementos. Este homem que vocês estão vendo, ele não tem nenhuma fluência no relacionamento afetivo de fato. Não é? Tudo que ele sabe sobre isso é um casamento desfeito, que a gente não sabe as condições. Uma vida de ilha, na qual ele respira para o mundo pelos livros, pelos textos, pelos autores que ele queria lá dentro. E dentro disso, as referências que nós temos daquele mundo que ele constrói lá, no qual os personagens se relacionam daquela maneira, vocês viram que é aquilo? Que relação o Bob St. Cloud tem com aquela, com a Tatiana que ele criou? Uma coisa totalmente, né, de puro exibicionismo, de fetichismos, de vaidades. Não há uma relação propriamente homem-mulher. Não existe. Mas aquilo, se ele conversar com o que ele está fazendo com essa menina, gera contrastes de toda sorte. Por exemplo, qualquer contrariedade, ele pode oscilar. Qualquer ruptura, qualquer coisa que não dê certo, ele pode, como ele não tem influência de nada, pode ter recaídas gravíssimas, enfim, está aprendendo, está crescendo. Agora, se ele vai entender assim como a gente está dizendo, isso é outra questão, né?
Thank you.
Comme elle arrume le cabinet. Oh,
mon
enfant,
c'est pas ça qui m'a fait.
Vous savez, l'histoire des gardiens, que ce soit efficace, il faut pas se relire, il faut aller vite.
Mais justement, c'est ça qui est bien. Ce n'est pas de l'aventure. C'est l'expression du désir et de la hantise de toute puissance que nous avons chacun de nous. Je vous le demande, qui sont vos lecteurs? Le marin qui va s'embarquer, le soldat dans sa caserne, le voyageur de commerce, la millinette. Je veux comprendre les motivations fondamentales de cette énorme audience. Je veux comprendre les motivations fondamentales de cette énorme audience que constituent les 10 millions de lecteurs qui ont lu.
Qu'est-ce que vous faites exactement?
Socio.
Pardon?
Sociologie, je suis au CIS.
Ah, je vois.
Vous comprenez, les aventures de vos héros sont des catégories universelles, des types de narratifs élémentaires. Le réseau de l'articulation interne.
Dites-moi, vous voulez voir quelque chose?
Le rapport mutuel définit le champ d'expérience possible.
Scotch, Martini, Porto.
Une goutte de Porto. À partir de votre narration, on peut jeter des vases. Une classification d'un type de récit qui serait archétype.
N'oubliez pas un petit scotch.
Stéréotype. On veut Martini. Mais le stéréotype que nous les acteurs depuis ce temps,
il faut que je rachète aussi du Martini, j'en ai fait. Vous voulez pas un petit scotch?
Merci. Vous comprenez, l'analyse était à faire. Tiens, ça fait quantité de son enracinement dans une anthropologie qui se.
Bah oui. Dites-moi.
L'étude fondamentale, c'est
le désir.
Comment?
Désir. Alors je vous tiens, je voudrais vous dire quelque chose. Je vous ai mis dans mon roman. Oui, la bouquin que je suis en train d'écrire là. L'héroïne s'appelle Tatiana. Elle est très belle. Et elle vous ressent. Voyez par exemple en ce moment, vous êtes sur le Pacifique, dans un plein galop. Et comme ça, là, vous sort un grand jeu. Ah, vous connaissez sa réputation, vous n'êtes pas rassuré.
Je ne suis pas rassuré.
Voilà, Tatiana n'est pas rassurée.
Je m'appelle Christine.
Pagar quanto o Bob São Cláudio agora? Olhem,
em filosofia clínica, nós não temos ainda grandes pesquisas em isso que eu vou colocar agora, mas a gente pode estimular alunos em centros de formação a fazerem esse tipo de pesquisa que serve muito como fundamento. Por exemplo, Kafka, quando estava passando momentos muito delicados, familiares na vida dele, muito difíceis, e isso foi quase sempre, mas em algumas ocasiões foi maior, ele escreve a famosa carta ao pai, né? Que é um documento tremendo, né? Ele começa escrevendo, você sempre perguntou por que eu tenho medo de você, e aí ele começa uma carta tremenda, ou então a carta que a mãe de Schopenhauer escreve para ela, e aqui no Brasil só a Ed Ouro publicou a tradução na íntegra, na qual a mãe desfecha assim, eu não me lembro de uma mãe numa carta pública para um filho colocar o que ela bota ali para Schopenhauer. Tremendo. Ela fala que você quer saber porque eu sou triste e infeliz? É por sua causa. porque eu não posso receber amigos, você se tranca no quarto, né? Não posso fazer meus recitais de piano, porque você é contra todo mundo, você é uma pessoa para baixo, negativa e tudo mais. A mãe dele escrevendo para ele, para Schopenhauer, uma carta que ele guardou e que mais tarde seria publicada. Quando você relaciona estes momentos, esses fenômenos, com o que está em andamento na obra desses autores, em muitos casos você consegue estabelecer vinculações que mostram o quanto da obra está na vida deles, no cotidiano, o quanto elas reparam, o quanto elas complementam, o quanto elas se desenvolvem e todo o resto de questão. É muito importante estabelecer essas vinculações, mas não vinculações de necessidade. Aquela coisa de, estava passando tais problemas, então por isso fez tal coisa. Porque daí é uma relação forçada. Nem sempre é assim. Às vezes a obra não vai refletir o que o autor está passando, porque a obra está indexada a outros registros. Por exemplo, uma encomenda, não é, que um autor recebe de partitura, de música e tudo mais, e que não tem a ver com o momento dele. Às vezes é uma releitura. O Marcinho José, lá no fundo, deu para o professor um CD com interpretações do Keith Jarrett. Você ouviu aquele CD, Marcinho? Ele interpretando músicas clássicas. É irreconhecível. Eu não encontro o Jazzman ali naquela obra. Né? E ouvir, fico assim, eu fico apreensivo com algumas coisas que eu noto, que ali, sabe, você vê que o braço dele está engessado. Um homem livre na música, que é um toca jazz de improviso por conta das críticas, e alguns críticos maldosos escreveram inclusive para ele: você não faz música clássica porque você não sabe interpretar uma partitura e tudo mais. Esse homem veio abaixo com essas críticas. Não, ele deu tanto peso a elas que o que ele faz? Ele se retira, fica um tempo fora e os amigos dizem: olha, para com isso. Então pega, interpreta aí Bach. E ele volta, ele tem uma interpretação belíssima de Johann Sebastian Bach, que ele faz ao piano, e aí silencia os críticos e ele segue de volta como jazz, que é a alma dele, né? É a maneira como ele consegue respirar. Mas para estabelecermos essas vinculações, como aqui no filme que nós estamos vendo, nós precisamos saber de fato se essas coisas estão relacionadas. Por exemplo, quando termina a ditadura militar nesse país, Chico Buarque de Holanda, vocês viram as obras que começam a aparecer? De certa maneira, Chico Buarque de Holanda, pela música, respondia muito ao clamor de parte dos intelectuais desse país e tudo mais. Terminada a ditadura, ele migra para um dado de semiose que ele já exercia antes como escritor e tudo, mas dessa vez para os livros. Aí, em muitos lugares do mundo, Chico, na Escandinávia, ele é mais conhecido como escritor do que como músico. Olha que interessante como são as coisas. Então é importante estabelecermos essas relações, ok? Muito importantes. Senão estaremos falando de coisa nenhuma.
Oh,
C'est l'interprétation qu'on peut donner du point de vue psychologique et psychanalytique de l'attitude de Bob Sinclair vis-à-vis de Carpop.
Tu me fais rire, ma pauvre Christine.
Et moi, j'en ai marre de terre. Moi aussi, je sais faire des découvertes.
Bob Sinclair, une découverte.
Très bien. Je la ferai toute seule, ma thèse.
Ah, ben c'est ça, vas-y, fais-la. On la lira. Ça nous fera toujours avoir un moment de détente.
Je te maîtrise.
Excellence.
Tu connais ton marin? Qu'est-ce qu'il lui a fait ce mec?
J'ai besoin d'avoir des chiffres.
Des chiffres?
Oui, qui veut voir?
Je sais pas.
Bonjour les enfants. Qu'est-ce qui se passe?
Mademoiselle veut faire une enquête.
Une enquête? Non, non, c'est une enquête. Une grande mesure en soi.
Voilà, je vous ai tout dit.
Votre idée est passionnante. Monsieur Brunet, pourquoi ce mépris pour les romans populaires? Quand je pense à ces millions de lecteurs qui chaque semaine attendent mes livres, quand je pense à ma responsabilité, je vous l'avoue, mademoiselle, j'ai peur.
Oui, bon, d'accord, mais comment vous avez découvert François Merlin?
Merlin? Nous en avons vu si seulement un de mes auteurs.
Précisément, ma thèse porte sur lui.
Alors c'est là où je ne vous comprends pas. Moi, je ne veux pas me mettre en avant, mais il me semble que votre thèse aurait pu l'enverguer lorsqu'il elle portait sur l'homme qui est au cœur du problème.
Qui ça?
Moi. L'éditeur.
Mais François Merlin.
Bon, écoutez, mademoiselle, je vais vous dire mon sentiment sur ce brave Merlin. Il est gentil, d'accord. Il ne travaille pas assez.
Bonsoir.
Bonsoir.
Ça se passe bien?
Oui, j'ai écrit 28 pages.
Où en êtes-vous?
Attendez, je sais plus. Voilà. Il se penche sur la piana haletante, la poitrine de découverte, les doigts d'acier de Bob Sinclair se crispent sur la peau lumineuse de la jeune femme. Elle pousse un Jacques Moreau qui est à la fois un cri de douleur et un appel au plaisir.
Excusez-moi, le téléphone. Allô?
Je ne vous réveille pas. Vous savez, je n'arrête pas de penser à notre conversation. Je suis enthousiasmé.
C'est gentil.
Il faut vous en reparler longuement. Oui. Déjeunons ensemble demain.
Papa, bah non, j'ai une vacance qu'à une heure.
Une heure parfaite, je passe pour moi.
Mais je sais pas si.
C'est ça, alors. À demain.
C'est vrai, c'est une phrase, c'est un petit peu toc. J'ai envie de la refaire, c'est d'amour. C'est
banalise, j'ai envie que ça soit plus sincère, plus touchant. Pourquoi lui donnerait pas une vraie tendresse, une vraie chaleur, cet imbécile?
Quel imbécile?
Comme ça, claire. Toujours en présentation, c'est d'ailleurs son éternel numéro.
Bah, pas très bien, les poules popou.
C'est pas possible, hein? Ah, non, je sais pas, il faut aller. Je sais pas, moi, par exemple. Je suis seul. C'est ça. Tatiana, je suis seul. J'ai 40 ans. Et j'ai toujours été seul. En fait, c'est pas vrai. Mais je me suis dit, dès que je vous ai vu, c'est elle que j'attendais. Tatiana, je vous aime.
Ah bon, c'est pas ça du tout. Vous êtes complètement à côté. Paul Sinclair, c'est le contraire d'un sentimental.
Monsieur Merlin, pardon, mademoiselle. Vous êtes encore là, vous laisse.
Non, madame, je m'en vais. Vous comprenez, c'est ça, Paul Sinclair, pas autre chose.
Non, Paul Sinclair, c'est un bien bel homme.
Vous voyez, c'est le public qui parle. Paul Sinclair, c'est un pauvre, enfin un homme, un vrai. C'est comme ça qu'il nous plaît, ça.
Ah, ça oui.
Pourquoi? Vous voyez bien.
Vous voyez, cette dame, elle pense tout à fait comme ma nièce.
Alors écoutez, madame Berger, hein, vous avez à nous réduire la salle de votre vie à fond, hein, on est à fond. Alors on est grosse que vous, mais elle est à fond, elle n'a pas un dame, un grand faux, mon kimono. Je le fais tout là pour manger les noix d'Alsace.
Thank you.
Ne compte où la serre, il faudra aujourd'hui.
Oh, j'ai pas le temps.
Alors, une prière pour ça, plus un train.
Maintenant, je n'ai qu'une demi-heure, je vais au médico-social, là, à côté.
C'est une idée, je vous accompagne. Ah, ah.
Merci. Autant vous dire que depuis hier, je me dis par passe. J'ai battu le rappel de mes relations. Ils sont en paix. Vous les connaissez tous. Je vais vous présenter les gens les mieux placés. Alors, il faut commencer. Ce soir.
Caneta, por favor. Viram os ajustes que acontecem? Acham que isso é só no filme assim? Peguem sonhos, projetos e etc, etc, que construímos nas nossas vidas e observem como esses ajustes são comuns, como eles são naturais, como eles existem. E aqui há um dos passos primordiais é a gente acompanhar isso sem perder de vista a historicidade, tá? E os exames categoriais, E e P, sempre tendo isso como parâmetro, não deixar perder isso. Com o tempo, essas flutuações dele se tornam muito previsíveis, mas no sentido não exato, tá? Quer dizer, a gente mais ou menos sabe que ele pode vir a ter essas recaídas dele, que qualquer coisa que abale o que está se passando, pronto, ele já não sabe mais o que fazer, ele fica todo desmotivado, e olha, ele explode lá no personagem dele, olha, ele explode no mundo dele. Mas nós temos aqui alguns elementos importantes. Um deles é a amplitude no qual o fenômeno ocorrerá. Essa amplitude, ela é circunscrita pelos aspectos de variação que uma pessoa usualmente tem. Usualmente, porque não é sempre. Então, por exemplo, se você vive com uma pessoa como esse sujeito aqui, você sabe, recebe uma notícia ruim, pronto, já fica todo desmotivado, não vou mais fazer nada, não sei o quê, porque não vale a pena. Aí chega uma notícia boa, vou fazer tudo. Mas você sabe mais ou menos essa amplitude. A margem de variações, que não é exata. Uma pessoa assim, por vezes, pode tomar uma medida tão forte que depois não vai saber arrumar. E nesses casos, como ele não tem influência nenhuma para fora desse mundinho apertado no qual ele vive, entra em pânico, né? E aí se desespera realmente e vai pedir ajuda, e nós vamos ter que trabalhar essas questões. Voltando àquilo que eu estava dizendo antes sobre vários autores na história da humanidade e o que estavam vivendo e o que colocar, vamos tomar por exemplo Dostoiévski. Dostoiévski era um homem que, além da sólida formação literária e cultural que tinha, passava por divisões internas que ele não tinha como resolver. Ele não sabia como lidar com isso e padecia tremendamente. Nas várias obras dele, mas sobretudo em Crime e Castigo, isso ganha o ápice. Nessa construção que ele faz, é o grande Bobson. Nossa, que pecado fazer um troço desse, mas é uma comparação, né? Então, no personagem central que ele coloca na obra, aquele rapaz que se martiriza ao extremo, não é, por ter feito a morte daquela velhinha. Os diálogos entre o delegado e aquele jovem são qualquer coisa de estarrecer. Aquilo é de uma crueldade, porque o delegado sabe que o guri matou aquela senhora. O guri sabe que matou. E o diálogo tem momentos febris, assim, que a gente fica sem respirar enquanto lê a obra. Mas Dostoiévski, provavelmente, isso, claro, é uma leitura minha, e há quem discorde disso, não são poucos, mas eu acho que houve um momento na obra dele em que ele não sabia direito como aquilo teria, como iria terminar. Como se ele se entregasse ao que ele construísse, bom, agora que os personagens construam o que vai ser daqui para frente. E o término é de um brilhantismo, é de um ineditismo, sobretudo se tratando do contexto onde ele estava, tremendo. Quer dizer, a redenção de todos aqueles conflitos chega para o rapaz pelas mãos de uma prostituta que traz a ele, sabe o que? O Evangelho. O Evangelho redime o rapaz entregue pelas mãos de uma prostituta. Para a época, isso aí era uma afronta, como foi aqui no Brasil o Casa Grande Senzala do Freire, que impactou a nossa sociedade, a alta sociedade nordestina, que achou aquilo o fim do mundo. Não é? A maneira como ele construiu o erotismo do Brasil, como ele explicou a miscigenação e outros fenômenos, para a nossa elite, era muito dramático aquilo. O que eu quero colocar agora aqui para vocês? Esse aparente controle, ele não é exato. Ele não é exato. Então, quando nessa segunda parte de aprofundamento, nesse corredor de passagem em direções sinonímias, os cuidados que se tem quando se constrói coisas na mente, nas fantasias, nos nossos planos existenciais, nos nossos sonhos, até um certo ponto nós temos como lidar com isso. Se isso vai longe demais, estes elementos podem ser tão mais fortes que podem nos autorizar, desautorizar e construir estradas para nós, que nem sempre poderemos trilhar. Né? E tem várias questões aqui em torno desses elementos. Vamos prosseguir.
Christine. ça. Tout le monde s'en fout de votre taille.
Observem as flutuações da impedicione, a incapacidade que ele tem de lidar com coisas básicas de relacionamento.
Je n'aime que la sensibilité et la délicatesse.
Un peu mon genre.
Exactement votre genre.
Thank you.
savez. Allô?
Allô, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en retour?
Ah bah, moi je viens pas.
Oh non, vous n'allez pas me faire ça. Mais vous savez qui est là? Samuel Petrovski. Mais c'est l'auteur de Culture et de Révolution. Un génie, un réalisateur, il rêve de vous connaître.
Olha, vocês viram, entre outras coisas, essa tremenda instabilidade do personagem? Acham que essa moça tem como manter um relacionamento com ele? Por essa instabilidade dele? Talvez até tenha, mas vai ser complicado, não é? Olha o exercício, o malabarismo que ela tem que fazer. Porque isso aí, esse estado de humor que altera desse jeito, é tremendo acompanhar, não é? Do nada ele vai mudar de humor, vai ficar chateado, vai ficar bicudo, ela nem vai saber o que está se passando. E de repente o tempo já abriu de novo e é por outra razão. E ela pensa que é com ela, até que ela aprenda a ler esses ventos. É complicado. Bem, agora vamos trazer para o que a gente tem trabalhado aqui. Autores que constroem mundos. E amanhã eu tenho um livro belíssimo que nós vamos trabalhar, de um filósofo que mergulhou muito fundo nessa questão. É um filósofo que, depois que ele já tinha os trabalhos dele difundidos e já tinha trabalhado muito, um dos últimos escritos que ele faz é uma leitura sobre isso. É muito bonito, acho que vocês vão gostar. Logo alguém vai me perguntar: qual é o filósofo, professor? E eu respondo: amanhã vocês saberão, certo? Tenho guardado o livro. Pois bem, quando nós lidamos com pessoas que fazem estas construções para além delas mesmas, do cotidiano, de mundos nos quais elas conversarão, os ajustes e os elementos de trânsito são naturais. Aqui, esse filme, ele é maravilhoso porque ele nos mostra isso de uma maneira muito, assim, claro, isso é uma brincadeira, a gente sabe. Mas ele mostra bem óbvio como isso funciona, né? Basta a menina dizer: ah, vou jantar com o editor, pronto, ele já fica todo magoado: ah, não gosta mais de mim, não quer saber de mim, então eu não vou mais escrever, eu vou parar com tudo. Ela dá um beijo nele: tá bom, vou escrever de novo. Você... olha que coisa. Professor, a gente é assim também, eu sei. Só que nós somos ainda bem muito menos, não é? As nossas flutuações não são tão grandes. Se fossem, seria complicado, tá? Como ele mostra. Agora, considere, por exemplo, autores que construíram. Se nós considerarmos Marx, lembram no primeiro dia que nós lemos uma leitura sartreana de Marx? Sobre subjetividade e objetividade. Marx era um homem que viveu numa época de grande dificuldade. Na Inglaterra, os filhos dele, ele morou numa favela em Londres, passou grandes necessidades. O socialismo não é uma invenção marxista, ele já existia, não é? Muito tempo, não é? Se nós retornarmos à Grécia, nós vamos encontrar os rudimentos socialistas, e bem antes dela, em culturas orientais, já havia. Aqui, quando os jesuítas chegaram no Brasil, encontraram aldeamentos ali nos sete povos das missões, aldeamentos socialistas, não é? Nos quais os índios já viviam nessa cultura. Mas o que Marx faz é aprimorar, aprofundar e nos dar uma fundamentação de como poderia ser isso. Então, quando ele constrói isso, e é fascinante você acompanhar os dilemas que ele foi vivenciando ao longo da vida, quando ele lança, por exemplo, a questão judaica e outras obras, como ele faz esses elementos. Claro que bem menor como nós encontramos aqui, mas essas variações existem. Em Nietzsche, isso é escrachado. Não é? Escrachado. Nós temos vários relatos, inclusive, como de Lou Salomé, que nos mostra que Nietzsche era uma pessoa assustadora, ela diz, que era complicado até ficar perto dele, porque ele oscilava das estrelas para o chão do nada, você nem sabia o que estava se passando com ele. No entanto, quando isso ocorre por construções de mundos inteiros, que é o caso desse escritor que estamos analisando, essas passagens às vezes sofrem de oscilações e tempestades perigosas, problemáticas. Sobretudo quando a pessoa não tem ideia de que isso está acontecendo. Já imaginaram? Ainda mais profundo isso se torna quando esse sonho estruturado dele, que ele projeta e constrói e está longe, começa a ganhar uma dimensão de concretude, de chão. Como teorias políticas e econômicas que se tornam, como o capitalismo keynesiano, que foi instituído, e Keynes pega e diz, ah, o teu país está com problema? Tu está guardando dinheiro por quê? Gasta. Teu país está com problema? Constrói pontes. Faça escolas, infraestrutura. Aí você pega esse mundo keynesiano que ele construiu, e porque ele era a visão dele para o futuro, para as coisas e tudo mais, e você tenta implementar isso a partir do seu mundo, e aí as encrencas começam. Não é? Começam. E quando você se reporta a Keynes, ele lá do mundo dele, falando das coisas dele, tenta dialogar e dizer para você como estão as coisas. Então, então faça isso. Não está gerando, a moeda não é suficiente, então invista na poupança. E aí vai. A maneira de evitarmos um erro tão insidioso e grave na filosofia clínica é você desfazer-se tanto quanto possível do seu mundo, tanto quanto possível, porque eu não tenho como me desfazer do meu mundo. Até porque para conversar com a pessoa eu vou precisar do meu mundo e mergulhar no mundo dela, como nós estamos fazendo com esse personagem aqui. Ao mergulharmos nesse autor, nessa obra, nesse contexto, e observando como ele funciona, eu me desfaço das minhas regras para aprender as regras dele. Dele. Ok? E nós já vimos que ele, quando fica irritado porque ela elogia aquele outro, ele fica com ciúme, então ele quer matar o personagem que ele construiu. Mas aí ela dá um beijo nele, faz um carinho, ele se sente seguro do amor, já não quero mais destruir, vou ficar, a gente já sabe, estamos aprendendo essa linguagem dele, como ele funciona. Isso lá nas sinonímias será, sim, fundamental. Sem isso, nós não vamos andar para canto nenhum, sem essa leitura desses mundos. Mas isso ainda é muito incipiente, tá, gente? Ainda é tatibitate e estamos ainda na porta de saída das autogenias. Só que tudo está constituído nelas. Não há nenhuma novidade aqui.
Vamos lá.
Thank you.
slip, un test, prêtage. Voilà.
Thank you.
Papel e caneta, por favor. Nestas construções de mundos, esses ajustes e reajustes, quando há uma conversação com isso que nós chamamos de mundo concreto, mundo real, enfim, essas coisas, esses ajustes e reajustes, como vocês viram aí, promovem uma série de contrastes, uma série de elementos que podem tornar ilegítimo, que podem tornar inviável a existência, ok? Nessas bases. E nós temos vários casos em torno disso. Nós temos, por exemplo, na poesia, o caso de Rimbaud, das idas e vindas dele, quando ele tenta colocar no papel as experiências dele, aquilo é de tal forma, esse trânsito, esse mundo construído, e ele achava que estava simplesmente colocando no espelho, relatando as coisas em prosa, mas isso é tão forte, esses contrastes, que ele cai num mal-estar subjetivo muito profundo. Mas temos muitos outros casos. Walt Whitman, quando constrói esse outro mundo na forma de uma crônica existencial escrita, esse outro mundo se torna tão mais forte como folhas de relva. Isso se torna tão mais forte para ele que o próprio mundo dele recua em vários elementos. Nós encontramos essas pontuações em outros lugares. Por exemplo, em Camus. O Camus que escreve A Peste é um homem que está tentando fortemente também esses ajustes. E há tantos e tantos, tantos e tantos outros elementos. Amanhã, quando nós já tivermos deixado e já entrando aí sim nas pós-autogenias, nas sinanímias propriamente, vocês vão ver o caso, por exemplo, de Platão. Platão tenta, nessa construção de um outro mundo que explica, que resolve, que restitui, que depois será utilizado no cristianismo, Platão, ao fazer isso, ele se coloca num problema existencial de difícil resolução. Porque a partir dali ele tem que conversar coisas que para uma Atenas daquela época, daquele trânsito forte que estava acontecendo, é problemático. Okay? É como uma... Deixa eu trazer para os nossos dias, tá? É como você... Quer ver um exemplo mais próximo disso? Gandhi. Gandhi era um homem que vocês sabem toda a trajetória dele, a luta dele pela paz, da não violência, como lidar com os ingleses que estavam na terra dele, cruzando os braços. Eles não precisam da nossa força de trabalho? Eu cruzo os braços e aí eles vão ter um grande problema. Vão ter que me alimentar, me vestir, eu ainda não trabalho para eles. Eu cruzo os braços. Minha não violência. Que a gente sabe que não deixa de ser uma forma violentíssima de reação. Quando a Índia finalmente se vê livre dos ingleses, começam os conflitos internos da Índia. E Gandhi fica arrasado com isso. Na tentativa que ele faz de nova elaboração do discurso dele, agora para a gente dele apenas, ele se torna uma pessoa muito malquista. Quando Gandhi termina a vida dele, na própria Índia ele não era benquisto. Olha só que coisa curiosa. Não é? Tanto é que ele já pressentia que a qualquer momento alguém ia puxar uma arma e ia acabar com ele. Poucos dias antes do assassinato dele, ele anuncia isso numa das últimas entrevistas que ele deu, que provavelmente seria o final dele. Vejam, quando este mundo que ele edifica encontra, e que, no qual ele acreditava, encontra uma dificuldade tão grande com este mundo que nós chamamos de realidade de conversação, que ele não consegue mediações, ele não consegue maneiras de conversar isso. E vai. Há muitos e muitos e muitos outros casos. Quais são os cuidados, então, que temos quando fazemos o que esse escritor fez? Os cuidados são aqueles que vocês aprendem durante todo o curso de filosofia. Cuidar que tipo de estrutura de pensamento e interseção com a sua promove, tem efeitos producentes, não é? Sejam eles de que forma for, complementares, associativos, etc. Que interseções são nocivas E aqui há uma responsabilidade nossa, porque às vezes para nós pode ser muito bom uma relação, mas para outra pessoa é o fim dela. A gente não vive com ela, vive consumindo a pessoa. Não é? E alguns sabem que precisam dimensionar esses fatores, entre muitos outros, tá? Todas essas lições são essenciais para a gente. Todas essas lições são essenciais. E elas serão relembradas amanhã vocês mesmos, não nem precisarão do professor para entender o porquê de todo esse trabalho prévio. Mas eu pergunto a vocês, como continua a vida de um homem desse? O que acham? Não é? Só que esse conflito que vocês viram aí, esse que o professor procurou trazer em tintas suaves, eufemistas, para que a gente pudesse aprofundar certos elementos complexos, mostra um retrato pálido de uma época rica nisso, que é a nossa. São milhões de autores, de teorias que vão salvar a humanidade, que vão fazer os caminhos e tudo, e que a gente sabe que muitas vezes são questões internas deles. Eu não vou citar, assim, dentro da nossa área, terapeutas que fizeram isso, mas muitos estavam criando elementos que eram deles, não que estavam no mundo das pessoas. Quando dizem, olha, você está deprimido, então é isso que acontece. Você está com raiva, então é isso. Eles estavam falando de todos nós, será? Provavelmente não. Provavelmente não. Eles não tinham como fazer isso. E esse cuidado nós precisamos ter na filosofia clínica. A hora que deixarmos em filosofia clínica o exercício da alteridade, deste olhar para o outro, vamos começar a fazer essas coisas? Muito provavelmente. E agora que nós chegamos a esse ponto no qual as regras autogênicas vão cessar, e vocês vão ver que elas estão datadas e contextualizadas numa época, num mundo como o nosso, e o que vem depois delas é tão imensamente diferente, isso precisa estar em pauta. Todo momento precisa estar em pauta, em pauta. Amanhã nós veremos um autor que vai nos trazer as várias concepções de mundo, um estudo filosófico, muito bonito. ele vai mostrar isso que eu coloquei aqui na forma do filme em letras filosóficas, com os fundamentos filosóficos. Depois, só um pouquinho, já vou abrir para as questões nossas. Depois, nós vamos trabalhar, tem amanhã passeio, nós vamos fazer trabalho de campo, profundos, e no retorno, ainda se tivermos tempo e vocês tiverem fôlego, nós vamos ver pelo menos um desses encartes aqui de aprofundamento. Por hoje, o que precisa ficar bem nítido para os senhores? De tudo que nós vimos, tá? O que precisa ficar nessa parte da tarde, sobretudo? Primeiro, que quando nós tratamos de propagações da mente humana na nossa época, em quase tudo que temos, os nossos acervos existenciais, ou seja, escritores, filósofos, autores, etc., considerando quase tudo, nada mais é de uma propagação do mesmo. Então, o cara olha para o futuro, cria Blade Runner e mostra os mesmos problemas de hoje lá, com a tecnologia. Se ele hoje tem problemas de manias persecutórias, lá no futuro os androides brigam com os seres humanos, da mesma forma sobre outros critérios. Quer dizer, o mundo apenas se expande nas mesmas bases, estamos ainda dentro dos limites autogênicos. A exceção disso ocorrerá quando tivermos verticalidades muito altas para qualquer lado, ou as transversais, mas que serão efêmeras de passagem e serão logo colocadas nos critérios horizontais, como nós vimos no filme anterior a este, tá? Isso precisa ficar muito forte, muito forte. E amanhã eu vou fazer muitas remissões ao que nós vimos hoje, muitas. Para que vocês saibam, tá, estou compreendendo a diferença. Isso então já não é mais, nós já não estamos mais no âmbito das autogenias, correto? Ainda que elas possam participar. E vocês verão todo o tempo esse trânsito e tudo isso, tá? A porta de entrada para os elementos sinônimos. É muito tranquilo, viu? Tem nada assim, vocês vão achar tão natural, eu acho, com essa construção que estamos fazendo, esses alicerces seguros, que vão ver até como uma decorrência natural. Alguns até vão lembrar, professor, tal poeta não falou alguma coisa sobre isso? Sim. Tal filósofo não deixou algumas linhas sobre isso? Sim, deixou. E nós vamos identificar isso. E isso vai ganhar muito sentido e será muito, muito interessante.